Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 179. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. João. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes descatadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da luz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Comentários sobre a mensagem Reparemos Nossas Mãos. As mãos, elas são órgãos dos mais importantes do nosso corpo e as suas funções tão variadas proporcionam ao espírito que está encarnado a oportunidade valiosa de crescer nos embates da vida. Porque nada pode ser realizado no campo físico sem o seu uso. A integração do ser humano com o mundo que está rodeando ele se faz principalmente através do trabalho das mãos. E as mãos, elas são dotadas de sensibilidade, de mobilidade aprimoradas. E ressaltamos o exercício do tato. Por exemplo, nos indivíduos que são desprovidos da visão, da audição, a utilização das mãos ajuda a conexão com o meio externo e possibilita a esse indivíduo o reconhecimento do que ele tem ao seu redor. Na evolução darwiniana, antes de surgir o homem na Terra, houve o ciclo de aparecimento dos ancestrais dos hominídeos. Essas criaturas apresentavam corpos robustos e os seus segmentos terminais de cada membro já conseguiam exercitar movimentos especiais. Na fase hominal, onde eclodiu o intelecto, os seres passaram a ter consciência plena de si mesmos e da certeza também da sua própria morte.
porque todos estavam animados pelo princípio inteligente individualizado, ou seja, o espírito. Então eles começaram a exercitar melhor a sua capacidade criadora, e isso a partir do domínio completo dos músculos das mãos. E tudo isso decorrente do desenvolvimento acentuado da área do córtex cerebral, que comanda tudo. E aí, imediatamente, despontou uma nova alvorada, e eles conseguiram se expressar e transmitir sensações e sentimentos através da habilidade manual. Os homens primitivos que viviam dentro das cavernas, eles conseguiam dar vazão a estados de espíritos de caráter estético, fazendo pinturas na rocha. Depois, eles construíram monumentos que foram edificados em pedras, e aí eles passaram a ritualização, porque eles já estavam inclinados a adorar o divino. Aquilo que ainda era imaginário e desconhecido para eles. E a desenvoltura das mãos no decorrer dos séculos permitiu que, a partir das pinturas das cavernas, surgissem verdadeiras preciosidades através das mãos valorosas de tantos artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Monet, Renoir, Van Gogh, Matisse, Picasso, Salvador Dalí e tantos outros. As mãos de dois dos maiores artistas de todos os tempos, ou seja, Leonardo da Vinci e Michelangelo, são responsáveis pela criação de verdadeiras obras-primas, tanto nas pinturas como nas esculturas. Mas também os gênios da música, como Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Chopin, Vivaldi, Ravel, Handel, Schubert, Debussy, Rachmaninoff, Schumann, Villa-Lobos, Strauss e tantos outros, com as suas virtuosas mãos, eles encantaram o mundo, transcendendo as suas obras. Eles captavam mediunicamente o som das estrelas mais distantes do universo e materializavam esses sons sob a forma de ondas musicais. Então, as mãos, juntamente com a execução das obras artísticas, elas são importantíssimas nas profissões, porque todas elas exigem o seu uso com muita precisão. Os médicos podem salvar vidas com suas mãos, principalmente os cirurgiões, mas também os bombeiros. A odontologia, o trabalho dos relojoeiros, dos artistas plásticos, dos escaladores de montanhas, entre tantos outros, exigem mãos determinadas e seguras. Quantas obras literárias, inclusive do outro plano da vida, vieram até nós através de mãos que manipularam as penas molhadas de tinta, dedos que tocaram com criatividade os lápis, as canetas e também as esferográficas, as teclas das máquinas de escrever e depois dos computadores. Alguns exemplos que retiramos de um texto que lemos, que vão dizer muito bem acerca da importância das mãos. As mãos de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabeau, salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário. Múcio Sévola queimou a mão que, por engano, não matou Porcena. Foi com as mãos que Jesus amparou Madalena. Com as mãos, Davi agitou a funda que matou Golias. As mãos dos Césares romanos decidiam a sorte dos gladiadores vencidos na arena. Pilatos lavou as mãos para limpar a consciência. Os antissemitas marcavam a porta dos judeus com as mãos vermelhas como signo de morte. Com as mãos, atira-se um beijo ou uma pedra, uma flor ou uma granada, uma esmola ou uma bomba. Com as mãos, o agricultor semeia e o anarquista incendeia. As mãos fazem os salva-vidas e os canhões, os remédios e os venenos, os bálsamos e os instrumentos de tortura, a arma que fere e o bisturi que salva. Com as mãos, tapamos os olhos para não ver e, com elas, protegemos a vista para ver melhor. Os olhos dos cegos são as mãos. A mão foi o primeiro prato para o alimento, o primeiro copo para a bebida, a primeira almofada para a gente repousar a cabeça, mas foi também a primeira arma e a primeira linguagem. Esfregando dois ramos, conseguiu-se as chamas. A mão aberta, acariciando, mostra bondade. Fechada e levantada, mostra força e poder. Empunha a espada, a caneta e a cruz. As mãos modelam os mármores e os bronzes, dão cor às telas, concretizam os sonhos do pensamento e da fantasia nas formas eternas da beleza. Humilde e poderosa no trabalho, a mão cria riqueza. Doce e piedosa nos afetos, a mão medica as chagas, conforta os aflitos, protege os fracos. O aperto de duas mãos pode ser a mais sincera confissão de amor, o melhor pacto de amizade ou até um juramento de felicidade. O noivo, para casar-se, ele pede a mão da sua amada. Jesus abençoava com as mãos. As mães protegem os filhos, cobrindo-lhes com as mãos as cabeças inocentes. Nas despedidas, a gente parte, mas a mão fica ainda por muito tempo, agitando o lenço no ar. Com as mãos, limpamos as nossas lágrimas e as lágrimas alheias. E nos dois extremos da vida, quando abrimos os olhos para o mundo e quando os fechamos para sempre, as mãos ainda prevalecem. E quando nascemos, as mãos servem para nos levar à carícia do primeiro beijo, através das mãos maternas que seguram o nosso corpo pequenino. E no final da vida, quando os olhos fecham e o coração para, o corpo gela e os sentidos desaparecem, são as mãos, ainda brancas de cera, que continuam na morte as funções da vida. E as mãos também dos amigos que nos conduzem. Precisamos valorizar nossas mãos, porque elas exibirão os sinais da nossa trajetória terrena. Enquanto as mãos de Jesus exibiam o seu trabalho de amor à humanidade, através das chagas, também as nossas falarão daquilo que realizarmos enquanto estivermos encarnados. Busquemos então sempre a sintonia com nosso Mestre Jesus e estendamos nossas mãos para a luz que ele emana e peçamos as bênçãos necessárias para o nosso crescimento espiritual, porque tenhamos a certeza de de que ao final dessa jornada terrena receberemos as bênçãos, as lições de vida de conformidade com as obras que tivermos realizado aqui no plano terrestre. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.